Senador, qual é a previsão aí da pauta? A pauta está trancada por medidas provisórias.
A medida provisória do Repetro nós vamos analisar na próxima terça-feira e outras medidas provisórias que foram recentemente aprovadas na Câmara merecerão, portanto, prioridade, mas eu creio que, apesar de não tratar de matérias consensuais, mas há uma ampla maioria no Senado para a aprovação dessas matérias, notadamente do Repetro, que é um instrumento importante para retomar os investimentos na indústria de petróleo e gás no Brasil. Haja visto o sucesso dos dois leilões verificados em setembro e outubro. Dentro desse novo marco regulatório, o Brasil liderando os investimentos nessa indústria a nível internacional e criando a possibilidade de gerar 500 mil novos empregos nos próximos 5 anos, atraindo investimentos de mais de 30 bilhões de dólares, representando mais de 100 bilhões de reais, sobretudo na região do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, que foi uma das regiões mais afetadas nessa recente crise que o Brasil começa agora a superar.
Agora, senador, a oposição argumenta que essa MP abrirá mão, fará com que o governo renuncie 1 trilhão de reais, e diz que o governo está passando por uma contradição no momento em que reclama na queda na arrecadação.
Isso é um absurdo. Para que se chegasse a uma perda de receita conforme foi anunciado, era preciso que o Brasil produzisse quase toda a produção de petróleo que hoje existe no mundo. Então é uma coisa sem sentido, sem nexo, sem base. Por outro lado, o Repetro não é um instrumento novo. Não se está abrindo mão de receita que hoje esteja entrando nos cofres federais. O Repetro existe desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi renovado no governo do presidente Lula e agora ele está sendo renovado por mais 20 anos no governo do presidente Michel Temer. Primeira etapa do Repetro durou 20 anos, agora vai durar mais 20 anos para poder dar segurança jurídica aos investidores que estão vindo para poder investir nessa importante cadeia de negócios do Brasil, que é a cadeia de petróleo e gás. É importante destacar que o Brasil retomou o programa de leilões, os leilões já estão anunciados, vai ter leilão todo ano, novas áreas vão ser abertas para a prospecção, para a exploração, e isso termina organizando os interessados, os investidores, e dando ritmo para que a gente possa gerar emprego e possa gerar renda. Além do que, o petróleo não vai ter mais essa importância na cadeia econômica dos países. Nós não podemos deixar essa riqueza debaixo do mar. O Brasil poderá ser um grande produtor de petróleo, mas o Brasil precisa sair do combustível fóssil e ir para uma economia de baixo carbono. Portanto, a hora é de extrair o petróleo agora, não é deixando o petróleo para depois, porque nós já estamos falando dos carros elétricos, nós já estamos falando de uma matriz energética que vai apostar cada vez mais na energia solar, na energia eólica, como o Brasil vem fazendo. Portanto, eu acho que nós precisamos ter serenidade para fazer uma discussão sem politizar, sem ideologizar, mas resguardando os interesses nacionais e, sobretudo, o interesse de tirar o Brasil dessa crise econômica. E agora que a economia volta a crescer, a indústria de petróleo e gás tem um importante papel a cumprir para que o Brasil possa ter um crescimento econômico sustentável pelos próximos anos.
Senador, o que mais que pode ser votado nessa reta final? O que é prioridade para o governo? O orçamento?
O orçamento, com certeza, as medidas provisórias, e o governo também está dando apoio à agenda da competitividade, à agenda da produtividade, uma agenda que foi discutida no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, que estão sendo listados 4 a 5 projetos que irão merecer o apoio do governo e que poderão ser votados na última semana dos trabalhos do Senado Federal.
Por último, o otimismo ou o realismo do senhor em relação à reforma da Previdência? O presidente Temer ainda articula a base lá na Câmara para uma votação em pelo menos no primeiro turno.
Eu acredito que hoje nós devemos ter aproximadamente entre 260 e 280 deputados já definidos, comprometidos com a votação da reforma. Ainda falta entre 50 e 30 votos para que a reforma possa ser aprovada. Eu creio que ao longo desse final de semana, todas as lideranças partidárias da base do governo estão sendo mobilizadas, os próprios governadores, prefeitos, a sociedade civil organizada, os grandes veículos de comunicação no Brasil estão ajudando também a esclarecer esse debate. A sociedade começa a se posicionar da importância da Previdência estar equilibrada, da Previdência não consumir os recursos que poderiam estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança. É importante que a gente possa fechar as contas da Previdência para que a gente possa, de fato, sustentar esse crescimento econômico. O Brasil hoje tem a menor taxa de juros da sua história. Isso se deve às medidas que foram aprovadas, como o teto do gasto público, a nova taxa de juros de longo prazo e muitas outras medidas que foram aprovadas aqui no Congresso Nacional, como a flexibilização das leis do trabalho. Tudo isso cria um novo arcabouço para o desenvolvimento da economia brasileira. E a Previdência é algo que precisa ser enfrentado.
Senador Fernando Bezerra, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado.